Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Você sabe que a justiça é estar no relacionamento correto com Deus. Quão maravilhoso é dizer, eu estou correto com Deus. Porque o que sempre fazemos é pensar no que há de errado conosco. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo ensinar a palavra de Deus, porque eu sei o que a palavra fez por mim e creio que se você agir de acordo com a palavra e aplicá-la à sua vida, ela fará a mesma coisa por você. Sabe, na Bíblia nós vemos a frase em Cristo várias e várias vezes, especialmente nas epístolas. Paulo, ele falou muito sobre a nossa posição em Cristo. Por exemplo, diz, em Cristo nós estamos sentados nas regiões celestiais com Ele. E você diz, espere um minuto, os meus pés estão aqui na terra? Bem, nossos pés estão aqui, mas o coração está lá. E assim, hoje eu quero falar sobre o que significa estar em Cristo. Eu acredito que significa não ter nada em si mesmo e tudo nele. Saber que não somos nada sem Ele, mas com Ele você é tudo e que você não pode fazer nada sem Ele, mas com Ele e através dEle, com Ele em você e você nele, você pode fazer o que for preciso fazer na sua vida. Sabe, eu me chamo de tudo, de nada. Tudo em Cristo e nada em mim mesmo. E todo o nosso valor está nele. Pare e se pergunte, o que você tem? O que te faz se sentir valioso? Bem, por muito tempo para mim, isso era a realização. E eu sou motivada pela realização. Devemos gostar de realizar coisas, mas o meu valor e mérito em Cristo é porque Ele morreu por mim e porque eu creio nele. E sabe, Paulo queria se livrar de tudo que ele tinha em si mesmo e ser achado e conhecido em Cristo. Você precisa entender Paulo para compreender o impacto disso aqui. Paulo era realmente muito culto, um homem brilhante, extremamente religioso. Ele não era apenas fariseu, mas fariseu dos fariseus. E você, no minuto, verá algumas coisas que ele vai dizer em Filipenses. Filipenses 3, 4 a 9. Ele diz, embora eu mesmo tenha pelo menos fundamentos para confiar na carne... Se qualquer outro homem considera que tem ou parece ter motivos para confiar na carne, em suas vantagens naturais e externas, eu tenho mais do que todos eles. Ele disse, eu fui circuncidado no oitavo dia. Essa era uma lei judaica. Eu sou da nação de Israel, da tribo de Benjamim, sendo hebreu e filho de hebreus. Quanto à observância da lei, eu era do partido dos fariseus e... Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja, segundo o padrão da justiça da lei. Suposta justiça, retidão e posição correta diante de Deus. E a lei diz que você pode ser justificado diante de Deus fazendo tudo isso. Então percebemos que ele disse, de acordo com os padrões da lei, a suposta justiça, então não era verdadeira justiça, mas eles pensavam que era, debaixo da antiga aliança. Eu provei ser inocente e nenhuma falha foi encontrada em mim. Mas tudo que poderia ter sido ganho para mim, eu passei a considerar como combinada perda por amor de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo disse é, eu desisto de tudo, porque agora eu entendo que isso não é nada, não é isso que me torna justo com Deus. O que me torna justo com Deus é a fé em Jesus Cristo. Isto é muito difícil para nós entendermos. Obviamente, devemos fazer boas obras, mas acho que a minha pergunta é, você está trabalhando para ser aprovado ou você foi aprovado para esse trabalho? Pense nisso. Se você está fazendo coisas, orando, lendo sua Bíblia, fazendo boas obras, jejuando, dizimando, o que quer que esteja fazendo, se está fazendo para obter alguma coisa de Deus, obter a sua aprovação, você nunca conseguirá desse jeito. Na verdade, você vai se esgotar e se desgastar. Sabe, muitos cristãos estão, eles tentam e tentam e tentam e tentam e fazem tantas coisas e ainda sentem que há um grande muro entre eles e Cristo. Porque eles não entendem que o verdadeiro cristianismo é sobre relacionamento em primeiro lugar. Então, ao receber o amor de Deus e amá-lo de volta, você começa a falar com Ele. E não apenas fale com Ele o que é a oração, mas ouça o que ele falará com você. E se ouvi-lo, então, a partir disso, poderá começar a fazer coisas boas. Mas você não vai fazer isso para obter alguma coisa de Deus. Está fazendo por causa do que Deus fez por você. Então, antes Paulo estava fazendo tudo isso para se tornar justo com Deus, mas entendeu que nunca poderia estar correto com Deus por meio disso. Então ele diz: vou desistir de tudo, da minha reputação, a minha formação não significa nada, minhas boas obras não significam nada. Ele era perseguidor da igreja e pensava que estava fazendo a coisa certa ao perseguir a igreja no Novo Testamento. Ele os perseguia e os colocava na prisão, onde eram espancados e severamente maltratados. Então, no verso 8, ele diz: além disso, considero tudo isso como perda, em comparação com a posse do privilégio inestimável, a esmagadora preciosidade, o valor superior, como também a vantagem suprema de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, e progressivamente me familiarizar mais profundo e intimamente com Ele. Esta é a tradução amplificada, ela é um pouco mais longa, mas tem algumas palavras lindas aqui. De percebê-lo, reconhecê-lo e compreendê-lo mais plena e claramente. Você entende realmente o caráter de Deus? Sabe o quão bom Ele é? O quanto Ele é fiel? O quão justo Ele é? Ele é quem te cura, Ele é a sua paz. Ele é tudo aquilo que você precisa e você está nele e ele em você. Esqueça por alguns minutos tudo o que você acha que precisa fazer para ganhar qualquer coisa de Deus e apenas se concentre em sua fé. Ponha sua fé em Cristo, ponha sua fé em Deus, ponha sua confiança nele. Por causa dele perdi todas essas coisas e considero tudo isso como mero lixo, como como refúgio, para que eu possa ganhar e receber a Cristo, o Messias ou ungido. Então, talvez você seja uma pessoa muito culta, você tem muitos dons e grandes talentos, talvez seja um cantor ou um palestrante, alguém brilhante, eu não sei, talvez tenha feito alguma grande invenção que lhe rendeu milhões de dólares, pode ser um zilionário, e tem tantas coisas, tem tudo que qualquer um poderia querer, e isto o faz se sentir importante. Mas quer saber, nada disso realmente o torna importante. Isso pode fazer o mundo pensar que você é importante. Mas você tem que ter isso em mente. Seu tempo aqui nesta terra, ele vai chegar ao fim. Agora sei que se estiver na casa dos 30 ou 40, você não pensa nisso. Mas cada ano que passa, você envelhece. E então um dia desses você será velho. E você chegará ao ponto em que você só terá um restinho de tempo, até chegar ao ponto em que você não terá mais tempo e terá que deixar este mundo. Todos estamos só de passagem, esta não é a nossa casa. Então você terá que lidar com a eternidade. E quando estiver diante de Deus, no dia do juízo, e Ele disser: por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? É melhor você ter somente uma resposta, que é: porque Jesus Cristo morreu por mim, eu pus minha fé nele. Se sua resposta for: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e mais aquilo, você não entrará. Porque nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Leia Efésios 2, 8 e 9, se ainda não conhece esta escritura. Então ele continua e diz: e para que eu realmente possa ser achado e conhecido nele, não tendo nenhuma justiça autoalcançada que possa ser chamada de minha, com base na obediência às exigências da lei, retidão ritualística e suposta posição correta com Deus. Ele disse: posso seguir todos os rituais, regras e regulamentos, e acredite, na antiga aliança eles tinham centenas delas, talvez até milhares. Você não podia fazer isso nem fazer aquilo, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Se você ler Levítico e ver tudo o que tinham que fazer, você se cansa só de ler, quanto mais de fazer aquilo. Mas eu quero obter essa justiça genuína. Você sabe que a justiça é estar num relacionamento correto com Deus. Quão maravilhoso é dizer: eu estou correto com Deus. Porque o que sempre fazemos é pensar no que há de errado conosco. E como Deus está bravo conosco porque tem algo de errado conosco, e o que precisamos fazer para consertar isso? Ah, meu Deus, eu vivi assim por anos e anos e anos, e isto apenas te esgota? É por isso que você se ouve dizendo: não posso mais fazer isso, não posso fazer essas coisas mais. E acaba sendo muito frustrante, porque não importa quantas coisas boas faça, nunca se sente diferente. Mas é tão bom saber que nós temos isso como um dom de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E então, eu quero fazer coisas boas e faço o máximo que eu posso, mas não me sinto um fracasso porque eu não tenho nenhuma cota de boas obras que eu tenha que alcançar. Você pode imaginar Jesus quando deixou a terra, dizendo aos discípulos: aqui está o que quero que façam. Vão à igreja todo domingo de manhã. Isso teria sido impossível porque não havia igreja até o ano 300. Eu quero que leia a Bíblia. Isso teria sido impossível porque não havia Bíblias e a maioria não sabia ler. Eu quero que você jejue. Quero que dê o dízimo. Todas essas regras e regulamentos que achamos que temos que seguir, bem, não foi assim. Ele diz: temos um relacionamento e quero que vocês contem às pessoas sobre mim. Falei com elas sobre ter um relacionamento comigo, sobre pôr sua fé em mim. Sim, devemos ler nossa Bíblia, devemos ir à igreja. Devemos jejuar, dar o dízimo e orar. Mas não devemos fazer isso porque somos obrigados. Nunca diga: eu tenho que ir à igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a minha Bíblia. Você não tem que fazer nada disso para ir para o céu. Se for inteligente, vai querer fazer isso porque ler e estudar a Bíblia é como aprendemos a viver. Mas não põe o carro na frente dos bois, porque se fizê-lo, ficará frustrado o tempo todo. Você sempre sentirá que fica aquém. Você vai ler a Bíblia e sentir: bem, eu nem sei porque eu li isso, eu nem entendo o que está dizendo. Mas eu quero possuir aquela justiça genuína que vem pela fé em Cristo Jesus, o Messias, o ungido. A verdadeira posição correta com Deus, que vem de Deus pela fé salvadora. Cara, e provavelmente você pode assistir tudo isso novamente pela internet, e alguns precisam ouvir isso várias e várias vezes. A maioria dos crentes provavelmente nunca andarão na plenitude de Cristo, porque eles nunca se esvaziam de si mesmos. E ele não pode te preencher se estiver cheio de si, se estiver cheio de suas boas obras, do seu bom histórico. Você precisa se esvaziar de tudo e pedir a ele para te preencher. E aqui uma ótima história em 2 Reis 4, de 1 a 5. Ora, a mulher de um filho dos profetas clamou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Mas os credores vieram tomar meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que devo fazer por você? Diga-me o que é que tens em casa de valor para a venda. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, exceto um pouco de óleo. Agora, acredito que isso tem um significado espiritual para nós, que quando entendemos que não temos nada além do Espírito Santo, que é representado pelo óleo, então Deus poderá começar a fazer algo em nós. Então ela disse: não tenho nada. Eu não tenho nada além de um jarro de óleo. E ele disse: vá e pegue emprestado vasos de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos, vasos vazios. E quando entrares, feche a porta atrás de ti e de teus filhos. e comece a derramar o óleo que tens em todos esses vasos, separando cada um quando estiver cheio. Então ela se afastou e fechou a porta atrás de si e seus filhos, que lhes trouxeram os vasos, e ela derramou o óleo. Ela derramou o óleo até ficar sem vasos. Bem, e aqui está o que eu penso. Eu acho que o que podemos aprender com isso é que quando chegarmos a Deus, devemos dizer: Deus, eu não tenho nada a lhe oferecer. Eu tenho o Espírito Santo. Quando comecei no ministério, ele era tudo o que eu tinha. Eu não tinha mais nada, só tinha o Espírito Santo. Eu não sabia como criar uma mensagem, não sabia como pregar. Ninguém me ensinou a escrever um livro. O Espírito Santo me ensinou, ele era meu tudo. Eu não tinha dinheiro, eu não tive uma boa formação, nem amigos para me convidar, eu só tinha o Espírito Santo. E Deus me permitiu pegar o óleo do Espírito Santo e encontrar vasos vazios em todo mundo e enchendo, 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 enchendo. E é isso que Deus quer fazer através de você, mas antes dele usá-lo, você tem que entender que você não tem nada em si mesmo. E então tudo que você pode fazer, só pode fazer porque Deus lhe deu o dom para isso. Há uma escritura no Novo Testamento que diz: o que podemos dar a Deus que não nos tenha sido dado primeiro? E assim, tudo aquilo que nós temos, o meu dom de falar é um dom que Deus me deu. Se você é um grande cantor, isso é um dom de Deus, portanto não se sinta orgulhoso por isso. É graças a Deus que você tem. Só vasos vazios são adequados para o uso do mestre. Quer ser usado por Deus? Então se esvazie de todas as boas obras. Não pare de fazer, mas faça pelo motivo certo. 2 Timóteo 2:21. Portanto, quem se purificar do que é impuro e se separar do contato com influências contaminadoras e corrompedoras, este então será um vaso separado e útil para os propósitos honrosos e nobres, consagrado e proveitoso para o mestre, apto e pronto para toda a boa obra. Você deve deixar o Espírito Santo trabalhar em você para torná-lo apto para o uso do mestre. Provérbios 28:1. Os justos são ousados como o leão. Quando você sabe quem você é em Cristo, se torna ousado. E sabe, todas as coisas que fazemos de errado, as nossas bagunças, nossas quedas, pecados, nossos erros, Jesus entende isso. Tenho boas notícias para você. Deus não está bravo com você. Sabe, eu passei anos com esse vago sentimento de que Deus estava bravo comigo. Hebreus 4, 15 e 16. Eu amo esta escritura. Pois não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e enfermidades. E sujeito aos ataques da tentação, mas temos um sumo sacerdote que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas ele nunca cometeu pecado. Imagine isso, sabe? Jesus foi tentado de todas as formas que você foi tentado, ou que eu fui tentada também, ou que seremos tentados. Então ele entende tudo o que nós passamos. Aproximemo-nos sem medo, com confiança e ousadia do trono da graça, da misericórdia de Deus, do seu favor imerecido para conosco, pecadores, para que recebamos misericórdia pelas nossas falhas. Você quer receber misericórdia de Deus? Ela está disponível para você. Receba a sua misericórdia. Pare de se punir pelas coisas erradas que você fez no passado e receba a misericórdia dele. Para que recebamos misericórdia por nossas falhas e alcancemos graça e ajuda para as nossas necessidades. Ajuda apropriada e oportuna, chegando exatamente quando nós precisamos. Sabe, eu não sei de você, mas às vezes eu sinto que eu sou... Bem, não sinto mais que sou estranha, sei que sou única, mas costumava me sentir muito estranha porque eu não era como todo mundo. Não sei o que nos faz pensar que temos que ser como todo mundo, mas pensamos assim. Eu sentia que ninguém me entendia. Eu amo esta escritura porque ela diz: temos um sumo sacerdote que nos entende. Deixe-me dizer algo hoje. Jesus entende você. Ele entende tudo o que você passou, tudo o que você está passando, tudo o que você ainda vai passar. E ele é por você e não contra você. Ore com ousadia. Pare de pedir só o que você precisa para sobreviver. Mas ore com ousadia. Deus é capaz de fazer mais do que podemos imaginar. Efésios 3:20. Ora, aquele que, por em consequência da ação de seu próprio poder que opera dentro de nós, é capaz de realizar seu propósito e fazer superabundantemente, muito além de tudo aquilo que ousamos pedir ou pensar, infinitamente mais do que desejos, pensamentos e esperanças ou sonhos. Você entende? Ele é capaz de fazer muito mais além do que você possa sequer imaginar. Seus mais loucos sonhos e imaginações, ele pode fazer além. Então, a Bíblia Amplificada, a última parte diz, pelo seu poder que opera em nós, como ele faz isso? Ele faz isso por meio do poder que opera em você, faz isso através de você. Noutras palavras, quando você ora, é bem provável que Deus não apenas faça algo por você, mas que ele mostre algo para você fazer. Mas ele te dará o poder para fazê-lo. Pode ser algo do qual precisa abrir mão, talvez haja algo que esteja em seu caminho entre você e Deus. Talvez um pecado oculto, algo do qual precisa se arrepender. Talvez algo que esteja fazendo em sua vida, que impede Deus de trabalhar em sua vida, como a falta de perdão. Se está abrigando falta de perdão no coração, isso impede Deus de trabalhar em sua vida. Não tenha medo de se encontrar com Deus e ser honesto com Ele e deixar que Ele seja honesto com você. Leia o livro de Salmos e veja como Davi foi honesto com Deus. Sabe, ele falava com Deus exatamente como se sentia, mas sempre fechava o ciclo, voltando e dizendo, mas eu confio em ti. Eu ponho minha confiança em ti. Nossa justiça própria é como trapos de imundícia. Mas o que Deus nos oferece é a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Por nossa causa, ele fez de Cristo virtualmente pecado, sabe? Jesus não apenas tomou o nosso pecado, ele se tornou pecado naquela cruz. Cara, aquele santo, Jesus, pendurado naquela cruz, tornando-se pecado. Eu não consigo nem sequer imaginar quão terrível isso foi para ele. E quer saber? Ele matou o poder do pecado ali, naquela cruz. Ele o levou para o túmulo. Ele foi até o inferno e tirou as chaves do inferno e da morte de Satanás e ressuscitou vitoriosamente no terceiro dia. E ele está vivo hoje e ele está vivo em você, se você o quiser em sua vida. Por amor dele, ele fez pecado aquele que não conheceu o pecado, para que nele, por meio dele, nós pudéssemos nos tornar revestidos, vistos como estando em exemplos da justiça de Deus. Em Cristo. Sabe o que escrevi no final desta mensagem? Uau, uau, uau. Não, uau, ponto de exclamação, uau, ponto de exclamação, uau, ponto de exclamação. Nós fomos justificados com Deus. Eu oro agora para que, em nome de Jesus, se você tem se sentido culpado e deixado a culpa te separar de Deus por causa dos pecados do passado, que hoje você receba o perdão e a sua misericórdia. E então comece de novo. Deus te abençoe.